Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia a todos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje vamos ler dos versos 6 ao verso de número 13. Evangelho de São João, capítulo 1, dos versos número 6 ao número 13. Eu quero, desde já, pedir também aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas no livro de João, porque nós vamos hoje ler bastante esse livro. Eu tenho certeza que será algo muito bacana aos nossos corações. Evangelho de São João, capítulo 1, dos versos 6 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu. Olha, mas eu sou filho de Deus. Olha, a minha fé é algo inabalável. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha do Altíssimo. Essa é uma expressão muito comum e é usada por pessoas para reforçar que elas têm direito a alguma coisa ou ao merecido descanso. Talvez seja uma das máximas que nós mais ouvimos ou dizemos na vida. Quem nunca usou? Também sou filho de Deus. Eu também mereço, sou filho de Deus. Usá-la como força de expressão, até aí tudo bem, irmãos. Mas será mesmo que a Bíblia sustenta dizer que todas as pessoas realmente são de Deus? Polêmica, eu tive que vir embaixo de polêmica. Será que todos são filhos de Deus? Nós ficamos meio incomodados quando temos que falar sobre isso. Puxa, será? Será que todos são filhos de Deus? É uma polêmica. Isso é o que nós vamos buscar nessa manhã gloriosa de domingo, nessa exposição que eu vou, pela graça e misericórdia do Senhor, colocar como um arauto para vocês. Gente bonita e fofa de Deus, desde a queda do homem, lá em Gênesis 3, em todas as épocas, as pessoas côncias que são da existência do Senhor, da existência do Criador, sempre fizeram confusão a respeito do estado delas diante do nosso Senhor. Deus mesmo infundiu no coração de todos o senso da divindade. Tanto é verdade que não existe civilização alguma, nenhuma, em toda a história humana, em que não se verifique algum tipo de religiosidade, superstição, crença, misticismo, crença fervorosa ou algum tipo de rito religioso. O ser humano nunca deixou de buscar uma maneira de se religar, de se reconectar a Deus, como um filho ao seu pai. Mas o problema é que nem religião, tampouco religiosidade, torna alguém filho ou filha de Deus. Porque se tornasse, Jesus não teria dito o que disse aos judeus, que em questão de piedade religiosa superaria a maioria dos seres humanos em todos os tempos. Vamos ler os versos 11 ao 13 de João 1? Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses versos são importantíssimos, irmãos, pois além de nos dizerem que, apesar de toda e qualquer religiosidade, nem todos são filhos de Deus, eles nos revelam como alguém pode se tornar, por direito, um filho de Deus. Tudo bem que Deus a todos criou, não há dúvida sobre isso. E nesse sentido, todos somos suas criaturas, filhos criados, por assim dizer. Mas por causa do pecado, simplesmente ter sido criado por Deus não nos torna filhos. Não nos torna alguém filho legítimo de Deus. Jesus disse assim, lá em João capítulo 8, dos versos 34 a 37. Abra sua Bíblia, continue em João. Agora vá para o capítulo 8, vamos ler dos versos 34 a 37. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Vamos aproveitar e vamos ler também os versos 42 a 45 do mesmo capítulo. Versos 42 a 45 diz assim: Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Em outras palavras, gente bonita e fofa de Deus, religiosidade, ascendência religiosa, rituais, coisas do tipo, afinal, os judeus tinham tudo isso, não torna absolutamente ninguém filho de Deus, apesar deles acharem assim, mas apenas revela sua servidão ao diabo. O escravo não é membro da família, os filhos sim, livres que são da escravidão do pecado, da surdez e da cegueira espiritual, fazem parte da família de Deus para sempre. O que está em jogo aqui, quando se fala em ser ou não filho de Deus, é a vida eterna. Então, eu pergunto à linda paróquia: nem todos são filhos de Deus. Você é? Eu ouviria um alfinete caindo agora. O apóstolo Paulo, aos Romanos, ele escreveu assim, lá em Romanos capítulo 8, versos 15 a 17. Não precisa abrir não, eu leio aqui para vocês, porque a gente vai continuar no livro de João. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando alguém se torna filho de Deus, igreja, essa pessoa ela se torna herdeira de tudo o que Deus possui. Tudo o que pertence a Deus passa a ser dela por direito. Na ressurreição, por exemplo, tudo o que existe será dela por direito. E Deus cuidará dela para sempre e fará dela uma pessoa eterna e infinitamente feliz em sua presença, conforme Salmos 16, 11. Por outro lado, porém, se a pessoa não se torna filha ou filho de Deus, haverá apenas julgamento e condenação. Não haverá escravos no porvir, apenas filhos. Os escravos não são membros permanentes da família. Eles experimentarão o que Jesus chama de ressurreição para serem julgados, conforme João 5,29. E será tarde demais para qualquer processo de adoção. Então, voltemos para o nosso texto de João, na busca de resposta para a pergunta mais importante da vida: como se tornar então filho de Deus? Sobre o direito de ser filho de Deus, a partir de nosso texto, de João 1, 6 a 13, vamos fazer três afirmações. A primeira: o direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Deus. 2, é possibilitado pela obra de Cristo. E 3, é obtido pela fé em Cristo. Vamos começar então a falar pelo primeiro ponto, primeira afirmação: o direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. Na semana retrasada, nós estudamos esse texto de João e afirmamos que a maneira de Deus espalhar a luz da vida, dissipando assim as trevas no mundo e no coração das pessoas, é através do quê? Da testemunha, como João Batista. Vamos rever o texto. Leia aí comigo, João 1, vamos ler dos versos 6 a 9. Diz assim: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunha da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Notem, irmãos, que primeiro, que João Batista, ou a testemunha, não é luz, tá? Conforme o verso 8. João falará da pessoa de Batista, do Batista, mais adiante, lá nos versos 19 ao 28. Segundo, João Batista, ou a testemunha, ela foi enviada para testemunhar a respeito da luz, para dar testemunho da luz, conforme os versos 7 e 8. João ele vai discorrer com detalhes profundos sobre o testemunho de Batista mais adiante, lá nos versos 29 a 34. E o terceiro, o objetivo de João Batista, ou da testemunha, é que todos creiam em Cristo. João falará dos efeitos do testemunho do Batista lá nos versos 35 a 51. Esse relato de João Evangelista, ele é muito importante, igreja. Por quê? Ele é tão importante tanto para quem prega como para quem ouve o Evangelho. Primeiro, a mensagem que salva o pecador, que nos salva, que nos torna alguém, um filho de Deus, nunca poderá ser sobre o pregador. o pregador ou a testemunha não é a luz. Então não espere ou simplesmente rejeitem qualquer pregação que fale de si mesmo. Sabe aquela coisa do antropocentrismo, do eu, porque eu, porque esqueçam. Isso é anátema, jogue fora, ignore. Se alguma vez, se algum dia, vocês ouvirem esse que vos fala, ou qualquer outro, falando de si mesmo, meu irmão, vocês têm o direito de chegar, pastor, baixe a bola, fale do evangelho, nós queremos ouvir o evangelho, não sobre você. Segundo, a mensagem que salva o pecador, que torna alguém um filho, uma filha de Deus, é a respeito tão somente de Jesus Cristo. O pregador ou a testemunha é enviado por Deus para falar a respeito da luz, para falar de Jesus. Corram de quem só fala de si e de tudo, menos de Jesus, menos da cruz, menos do arrependimento. Esses são falsos profetas, não foram enviados por Deus. E tem um monte por aí. Terceiro, a mensagem que salva o pecador, que torna alguém um filho ou uma filha de Deus, requer uma resposta de fé em Jesus Cristo. O pregador ou a testemunha da luz, como estudamos, quando apresenta o evangelho ou fala a respeito de Jesus, ilumina a todos com a luz da vida que chegou ao mundo. Mas o que isso significa, pastor? Significa que existem várias interpretações para o texto de João 1:9. Alguns argumentavam, ou argumentam, que a luz que ilumina a todos é uma referência à luz da revelação geral que Deus dá pela criação, conforme Romanos 1:20. Inclusive, a luz da consciência que dá testemunho sobre Deus. Outros, Quakers e Nova Era, por exemplo, elas dizem, afirmam, que isso se refere a uma luz interior, um sentimento ou experiência que Deus dá a todas as pessoas. Há também os que dizem que, entre aspas, todos, referem-se apenas àqueles que nasceram de novo. Tem aqueles que dizem que a luz que ilumina todos, entre aspas, significa que Jesus daria a luz da verdade a todos quanto seu ministério alcançasse, em maior ou menor grau. Os wesleyanos, por exemplo, eles argumentam que esse verso ele ensina que Deus deu a todos a graça preveniente, ou a graça que a todos induz à prática do bem, o que nos daria a capacidade de escolher ou rejeitar a salvação. Mas essa visão, igreja, contradiz e muito os versos que declaram a incapacidade do homem caído de, sem regeneração ou mesmo novo nascimento, escolher por si só a salvação oferecida por Deus em Jesus. Por exemplo, eu poderia aqui citar Lucas capítulo 10, verso 22, João 8, 43, Romanos 3, versos 10 a 18, versos 8, 7 e 8, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, e também 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, e tantos outros, para refutar isso aqui. Mas a melhor explicação é que João 1:9 se refere à exposição que a luz traz quando ela brilha. O verbo grego significa iluminar ou tornar visível. Isso não se refere à iluminação interior, mas à revelação objetiva ou à luz que veio ao mundo através da encarnação e que todos podem ver. Ele brilha sobre todo homem e divide a espécie. Aqueles que odeiam a luz reagem como o mundo faz. Eles fogem para que suas obras não sejam expostas pela luz. Quando confrontamos, nós confrontamos através da palavra. Nós lançamos luz onde há trevas e elas se dissipam. Então, quando você confronta uma pessoa e essa pessoa ela não está muito bem, ela vai fugir. Ela vai vociferar, ela vai gritar. Eu costumo dizer que se é ovelha, ela chora. Mas se for bode, ela vai gritar. Ela vai fazer um escândalo. Mas alguns recebem essa mesma revelação. E assim, elas testemunham que suas ações são feitas por intermédio de Deus. No Evangelho de João, repetidamente acontece que a luz brilha sobre todos e força uma distinção. Essa luz, Jesus, brilha sobre todos. Quer ele veja isso, quer não. Ela vai brilhar. O ponto de João é que Jesus é para todos, sem distinção, a revelação especial de Deus em Jesus, e está para todos. E a testemunha da luz, ela é enviada por Deus para testemunhar a respeito da luz, na esperança de que todos creiam. Agora, quando a luz ela expõe a corrupção, quando ela expõe o pecado que está no coração de todos, alguns irão fugir, como baratas são expostas à luz quando acesa na cozinha. Correrão para cobrir, esconder suas obras más, seus pecados. Outros, porém, receberão a luz, sabendo que ela veio para curar e salvar. Vejamos os versos 9 a 12. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente bonita e fofa de Deus, nós precisamos da luz que brilha em Jesus, através da apresentação, da exposição da palavra de Cristo. O direito de ser filho de Deus é apresentado pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Portanto, não despreze a leitura da Bíblia. Não torça o nariz para a apresentação do Evangelho. Não menospreze a exposição e o ensino das Escrituras. Não fuja como barata à exposição da luz. Seja como a mariposa e se aproxima guiada pela luz. Segundo, o direito de ser filho de Deus é possibilitado pela obra de Cristo. Entre nós e a vida eterna, irmãos, o direito de ser filho de Deus, existem dois grandes obstáculos. Primeiro, estamos espiritualmente inanimados, sem vida, mortos. Segundo, somos pecaminosamente corruptos e culpados. Logo, por causa do problema legal, não podemos herdar a vida eterna. E por causa do problema espiritual, não queremos herdar a vida eterna. Então, como nós vamos poder, já que nós estamos mortos e somos culpados? A saída está no amor de Deus. Deus nos amou tanto que fez duas coisas pelas suas ovelhas. Enviou Jesus e o Espírito Santo. Primeiro, Deus enviou seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e removeu a culpa de todos os que nele creem. Então, irmãos, no momento que cremos em Cristo, apesar de sermos pecadores, somos autorizados a nos apropriar da herança dos filhos de Deus, E pela fé em Cristo, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E assim, o nosso primeiro obstáculo, ele é removido. O nosso problema, porém, contudo, não é apenas de ordem legal, é também de ordem espiritual. Ou seja, além de condenados, estávamos espiritualmente mortos. Daí que, em segundo lugar, Cristo enviou o Espírito para nos fazer nascer de novo, para nos vivificar e nos transportar da morte para a vida. E assim, ele superou o nosso segundo obstáculo. Vamos ler os versos 12 e 13 de João capítulo 1. João capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós não nos tornamos filhos de Deus porque nascemos numa família religiosa, herdamos a fé dos nossos ascendentes ou por força de vontade ao decidir seguir uma religião. Nada disso. Filhos de Deus são os que nasceram de Deus, conforme o verso 13 que acabamos de ler. João deveria estar combatendo o orgulho dos judeus de nascimento e também dos prosélitos judeus que escolheram seguir a fé judaica e que é tão comum a todas as pessoas religiosas. No entanto, a fé dos pais, a fé da tradição familiar ou cultural, a fé ou a filosofia que alguém escolhe seguir, nada disso, irmãos, nos dá direito de sermos filhos de Deus. No entanto, a fé dos pais, a fé da tradição familiar ou cultural, a fé ou a filosofia que alguém escolhe seguir, nada disso nos dá direito de sermos filhos de Deus. Estando espiritualmente mortos, nós só teremos fé genuína, fé na obra de Cristo em nosso lugar, pagando a nossa dívida, fé que verdadeiramente salva e santifica, se formos nascidos de Deus, se nós nascermos de novo. O nascimento de um filho de Deus não é um nascimento espiritual, não é um nascimento natural, irmãos. É uma obra sobrenatural de Deus na regeneração. Uma pessoa recebe Jesus e responde com fé e obediência a Ele, mas a obra misteriosa do Espírito Santo é a causa da regeneração. Em outras palavras, assim como não tivemos nada a ver com o nosso nascimento físico, também não temos nada a ver com o nosso nascimento espiritual. Tudo foi por iniciativa de Deus. O Senhor é que é o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12. Logo, não podemos nos orgulhar de nossa sábia decisão de crer em Cristo. Toda a glória deve ser dada a Deus, que nos regenerou e colocou em nós fé. Observe o que Nicodemos disse lá em João, capítulo 3, versos número 3 ao 8. Evangelho de São João, capítulo 3, dos versos 3 ao 8, diz assim: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ficamos com um impasse. Se a nossa salvação, ela depende de fé e de novo nascimento, então o que vem primeiro? A fé ou o novo nascimento? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Primeiro, nós nascemos de novo e depois nós cremos? Ou será que nós cremos primeiro e depois nós nascemos de novo? Calma aí, PR, é muita informação. Não, não é não. Ambos acontecem no mesmo instante, de forma simultânea. E, portanto, trata-se de uma questão de ordem lógica, não cronológica. O verso mais claro para responder a essa pergunta é 1 João, capítulo 5, verso 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Em outras palavras, crer em Cristo é evidência de que Deus concedeu nova vida através do novo nascimento. João mostra claramente, irmãos, que crer é a consequência, não a causa, do novo nascimento. O ato presente e a atividade contínua de crer é o resultado e, portanto, a evidência de nossa experiência passada de novo nascimento, pelo qual nos tornamos e permanecemos filhos de Deus. Há um mistério aqui que não podemos resolver completamente. Basta dizer que a nossa responsabilidade é crer em Cristo para a salvação e suplicar aos outros que também creiam em Cristo para a sua salvação. Mas os que creem em Cristo não podem receber o crédito pela fé ou sabem a decisão. Tudo o que podemos fazer é cantar em louvor, fazendo coro com John Newton, uma canção bem conhecida, chamada Preciosa a Graça de Jesus. Preciosa a graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Essa é uma grande e maravilhosa salvação para pecadores como vocês e eu, igreja. Essa salvação, ela é cheia de graça, do início ao fim. Pois além de pagar o preço pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar, Cristo nos enviou o Espírito que nos faz reviver, colocando em nós fé. Assim é que nós recebemos o direito de ser filhos de Deus. Daí me recordo de uma linda canção do cantor cristão que diz assim: maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça. Maravilhosa graça traz vida perenal ou perpétua. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida e eterna paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Recapitulando, igreja, o direito de sermos filhos de Deus é apresentado pela palavra de Cristo e é possibilitado pela obra de Cristo, mas também é obtido pela fé em Cristo. E aqui eu parto já para o final, para o nosso terceiro ponto. O direito de ser filho de Deus é obtido pela fé em Cristo. A palavra pregada nos revela o Cristo. O Espírito aplica a nós a obra de Cristo, fazendo-nos reviver, colocando em nós fé no que Cristo sofreu em nosso lugar. Em nós, para obtermos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, precisamos aceitar, receber ou crer. Precisamos ter fé. É isso que está escrito por João. Reveja comigo os versos 6 a 13 de João 1. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A verdadeira luz, Cristo, que lança a luz reveladora sobre nós, igreja, que a todos se revela, veio ao mundo que ele mesmo criou, e que sem ele nada teria vindo à existência. Como diz o verso 10, fazendo eco com o verso 3, veio ao mundo que ele criou, o município de Nova Iguaçu, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o nosso Brasil e o mundo, tudo e todos, incluindo você e eu, foram criados por meio de Cristo, aleluia! Logo, quando ele veio ao mundo, ele veio para o que era seu, verso 11, ele veio para o que lhe pertence pelo direito de criação, ele veio para aquilo que ele possui, pelo seu próprio domínio, a casa da humanidade, o mundo que ele havia construído para a sua habitação. Porém, como diz o verso 11, o que era seu por direito de criação o rejeitou e não recebeu. Ele chegou aqui em Nova Iguaçu, ao Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. Chegou até nós, mas nós não o recebemos. Basta olharmos, por exemplo, para os natais. O que se vê nos natais? O que nós somos e fazemos nos natais apenas expressam, reflete o que fizemos de Cristo em todas as épocas do ano. Enxerga-se de tudo, menos Cristo. Nada de Cristo vindo ao mundo para salvar o que é seu por direito da criação. Cristo foi substituído pelo Papai Noel e por outros personagens, pelas árvores de Natal e outros símbolos diversos, pelos presentes, amigos secretos, comidas, correria das festividades, barulhos dos shopping centers, enfim, veio para o que era seu e eles o rejeitaram. Lá adiante, nesse mesmo evangelho, João diz assim, nos versos 19 a 20 do capítulo 3, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a luz veio para o que era seu, mas o que ele criou havia se apaixonado pela escuridão do pecado. Mas nos revela João, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Notem, irmãos, que o verso 12 estabelece duas condições para se obter o direito de ser filho de Deus: receber ou aceitar Jesus e crer em Jesus. A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Há, porém, tanta confusão sobre isso hoje em dia que faremos muito bem em refletir sobre esses termos, crer e receber. Receber ou aceitar significa que, quando ele se oferece a você, você o recebe em sua vida pelo que ele é. Se ele vier a você como salvador, você recebe sua salvação. Se ele vier a você como um líder, você o recebe a sua liderança. Se ele vier a você como provedor, você recebe sua provisão. Se ele vier a você como conselheiro, você recebe seu conselho. Se ele vier a você como protetor, você recebe sua proteção. Se ele vier a você como autoridade, você recebe sua autoridade. Se ele vier a você como rei, você recebe sua realeza. Receber Jesus significa aceitá-lo em sua vida pelo que ele é. Não significa uma espécie de coexistência pacífica com o Cristo que não faz suas reivindicações, como se ele pudesse ficar em casa, usufruindo de tudo, desde que não se intrometa na sua vida ou te incomode no bem ou no mal, no seu bem bom, no seu conforto. Por exemplo, quando Jesus pregou em Nazaré, em Lucas capítulo 4, verso 16, o povo recebeu com muito prazer, com muita alegria. Diz em Lucas 4, 22, que todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Porém, contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Ou seja, muito bom, mas não pode ser. Ele é filho de José? Depois de alguns versos adiante, nós lemos que ao ouvi-lo, eles ficaram simplesmente furiosos, cheios de ira, empurraram-no para fora e tentaram jogá-lo no precipício abaixo. Por um tempo eles ficaram felizes e alegres em recebê-lo, mas somente enquanto suas palavras eram agradáveis. Porém, quando o orgulho deles foi tocado, eles se rejeitaram. Receber Jesus, igreja, não significa uma espécie de coexistência pacífica com um Cristo que não faz reivindicações e nos deixa viver a vida como nós queremos. Nada disso. Receber Jesus significa aceitar em nossa vida, nosso coração, casa, escola, faculdade, trabalho, casamento, sonhos, porque Ele realmente é Senhor de tudo. Além de receber Jesus, de aceitar Jesus por quem Ele realmente é, Senhor de tudo, nós precisamos crer em Jesus. Crer é aceitar, aceitar é crer. É isso que está dito por João. A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas o que significa crer, PR? Um rápido passeio pelo Evangelho de João nos ajudará a compreender o que significa crer e receber Jesus. O que significa aceitar Jesus? Primeiro, crer em Jesus significa amá-lo. Vamos ler, abra suas Bíblias, em João capítulo 3, versos 18 e 19. João 3, versos 18 e 19 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Crer é amar, é fazer de Jesus um tesouro, é desejá-lo por perto. Segundo, crer em Jesus significa lançar fora o louvor dos homens. Vamos ler João capítulo 5, versos 43 e 44. João capítulo 5, versos 43 e 44 diz assim: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Crer é buscar honra e glória somente de Deus. É lançar fora o orgulho e a alta exaltação do coração humano. Terceiro, crer em Jesus é satisfazer-se em Jesus. Vamos ler João capítulo 6, verso 35, um clássico na literatura cristã. João capítulo 6, verso 35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Crer é matar a fome e a sede da alma em Jesus. Quarto, crer em Jesus é ouvir e obedecer suas palavras. Vamos ler João capítulo 12, versos 46 a 49. João capítulo 12, versos 46 a 49 diz assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não farei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Crer é ouvir e obedecer as palavras de Jesus. Gente bonita e fofa de Deus, todos esses textos e tantos outros em João mostram que crer é algo que acontece no profundo dos nossos corações. Não é um mero aceitar de dados ou de fatos doutrinários. Significa, acima de tudo, amá-lo de coração, fazer dele o meu, o seu, o nosso tesouro, desapegar-se do desejo pelo louvor dos homens, definir-me pelo amor de Deus e não pelo louvor dos homens, e buscar satisfação em Jesus como pão e a água da vida. Filhos de Deus são os que recebem ou aceitam Jesus por quem Ele é: Salvador, substituto e Senhor soberano. Filhos de Deus são os que creem no nome de Jesus, são aqueles que buscam amá-lo, fazer dele um tesouro, dedicam-se a conhecê-lo e a obedecê-lo, e recorrem a ele para satisfazer a fome e a sede do coração vazio. É impossível, igreja, sermos filhos de Deus sem que se tenha fé em Jesus. No entanto, jamais teremos fé se Deus não nos fizer nascer de novo. Portanto, supliquem, peçam a Deus um novo coração, peçam a Deus fé, e tendo fé, mesmo que tão pequenininha quanto o tamanho de um grão de mostarda, deposite sua fé em Jesus. Receba-o, aceite-o por quem Ele é: Salvador maravilhoso, Salvador substituto, Senhor soberano. Creia nele, tenha fé nele. Somente assim você terá o direito de ser filho de Deus. Que Deus nos bendiga.